Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, na última semana cumpri a agenda de trabalho no estado de Rondônia, visitando diversos municípios para acompanhar o andamento de algumas ações que realizamos em parceria com o governo do estado, prefeituras e com o governo federal, bem como para ouvir as demandas da sociedade rondoniense para o Senado da República, para o Congresso Nacional. A nossa caravana pelo estado começou pelo Cone Sul, no município de Vilhena, onde participamos de um seminário de prevenção às drogas e da formatura de 450 jovens em cursos do programa Pro Jovem Trabalhador do Ministério do Trabalho e Emprego. Foi uma satisfação muito grande participar desses dois eventos, pois tanto o alerta para que nossas crianças e adolescentes não caiam na tentação das drogas, oferecendo a eles educação de qualidade, opções de lazer, de esporte e cultura, como a formação e qualificação profissional de nossos jovens, são fundamentais para termos benefícios para toda a sociedade, com reflexos positivos na economia e na geração de emprego e renda. Meus cumprimentos, mais uma vez, a todos os professores, técnicos e servidores que lecionaram e trabalharam na aplicação dos cursos profissionalizantes e também aos alunos que cumpriram uma etapa importante na formação educacional e profissional e que agora estão mais preparados para o mercado de trabalho. Agradeço o apoio do ex-ministro Carlos Lupe, que viabilizou a realização de curso do Pro Jovem Trabalhador em diversas cidades de Rondônia, e ao atual ministro Manuel Dias, que está dando sequência a esse trabalho e assinou convênio com diversos municípios para atender mais 2 mil jovens no estado de Rondônia. Realizamos o lançamento dessa nova etapa do Pro Jovem Trabalhador no município de Guajará-Mirim, onde estivemos junto com o governador Confúcio Moura para o primeiro mutirão de ações e de obras do programa Governo Perto de Você. Esse programa, por sinal, é mais uma das boas ideias que o governador Confúcio Moura está implantando no estado de Rondônia. Durante uma semana inteira, a estrutura do governo do estado funcionará de forma itinerante em uma região do estado, atendendo de forma muito mais rápida e eficiente as demandas dos municípios e da população. Em Guajará-Mirim, onde iniciamos esse trabalho, a cidade passou por um mutirão de limpeza e embelezamento. Uma central de atendimento ao cidadão funcionará durante essa semana para atender a população em diversos serviços, com um verdadeiro pacote de benefícios de cidadania, inclusão social, saúde, emissão de documentos, lançamento de obras, revitalização de prédios públicos, atividades culturais e de lazer. Na parte de infraestrutura, o governo iniciou a recuperação de aproximadamente 600 quilômetros de estradas não pavimentadas na região. Após atender Guajará-Mirim, as máquinas seguem para Nova Mamoré. Além disso, o governo pavimentou 11 quilômetros de vias urbanas de Guajará-Mirim com asfalto e vai fazer o asfaltamento do acesso do distrito do Iata à BR-429. Assinou o convênio de 11 quilômetros de asfalto. Infelizmente, para chegar em Guajará-Mirim, o único meio de acesso rodoviário até a capital do estado, Porto Velho, está em péssimas condições. A rodovia federal BR-425, num trecho de pouco mais de 120 quilômetros, proporciona um verdadeiro martírio para os motoristas de caminhões e veículos utilitários e particulares. Essa rodovia, partindo do entroncamento da BR-364, serve como o elo de ligação do território boliviano e é uma vergonha nacional a maneira que está a BR-425 no estado de Rondônia. Por incrível que pareça, essa rodovia tão importante para o desenvolvimento da região não oferece condições seguras de tráfego para os veículos normais e nem de emergência. No entanto, em 20 de março, a Consultora Capital Limitada recebeu do DENIT a ordem de serviço para realizar os serviços de conservação, manutenção e recuperação de alguns trechos mais críticos. Só que até o momento, a consultora não iniciou os seus trabalhos. Está se repetindo a mesma situação que ocorre na BR-364, cuja empresa que venceu o edital para recuperação do lote 2 de Ouro Preto a Pimenta Bueno, que recebeu a ordem de serviço no início de setembro do ano passado, ainda não iniciou os trabalhos. Isso é inadmissível. Mais de 8 meses se passaram desde a assinatura do contrato com o DENIT e até agora nada de serviço na BR-364. Já cobramos por diversas vezes o diretor-geral do DENIT, general Frache, o início das obras. Ele notificou as empresas a começarem as obras até 31 de março. Veio o dia 1º de abril e as empresas que formam o consórcio vencedor não apareceram em Rondônia e até hoje a obra ainda não iniciou. Eu quero agora convidar o general Frache para acompanhar a bancada federal de Rondônia numa vistoria na BR-364 para que ele veja a situação da rodovia. Constate os riscos que os motoristas passam diariamente. Muito obrigado, senhor presidente. E veja que é possível, sim, realizar obras no tempo das chuvas do chamado inverno amazônico. Mas nós não estamos no inverno amazônico, nós precisamos dessa rodovia. Digo isso porque na última quarta-feira, no dia do trabalho, o viaduto de 321 metros de comprimento, sob a BR-364, em um trecho da duplicação da pista da rodovia, foram abertos para o trânsito de veículos. Não foi uma inauguração, foi apenas abertura para o tráfego de veículos de uma obra que não parou de ser executada no período das chuvas. Quero destacar aqui que uma obra como esta, para ser concretizada, precisa de muita gente envolvida, muito apoio técnico, institucional e político. A verdade é que começamos a idealizar essa obra na época em que fui prefeito da cidade, naquela época, em 2001, começamos a elaborar os primeiros projetos para concluir, senhor presidente, para duplicar o trecho urbano da BR-364 no município de Paraná. Uma obra importante, uma obra que foi liberado o serviço agora no dia 1º de maio, dia do trabalhador, o dia que marcou os 70 anos da CLT, nós conseguimos abrir a duplicação da BR-364 no município de Paraná. O que nós não estamos entendendo é por que não iniciou ainda a restauração da BR-364 no trecho que compreende entre Pimenta Bueno e Ouro Preto do Oeste. Eu fiz questão, desse final de semana, de percorrer esse trecho do RALP e não encontrei ali nenhuma máquina entre Pimenta Bueno e Ji-Paraná. Nada, nem rastro de máquina. Então, eu estou convidando o general Frache para ir comigo, junto com Vossa Excelência, fazermos uma vistoria para que haja uma solução em definitivo, porque não adianta mais nós falarmos. A população não está mais acreditando nas palavras do general Frache, dos técnicos do DENIT. Portanto,
eu tinha prometido 30 de abril,
31 de março.
Aí depois passou para 25 de abril, aliás, 31 de março, exatamente, final de março. Depois passou
31 de abril.
E aí passou para 25 e...
E até agora nada. Eu fiz questão de ir pessoalmente, senador Raup, para não ficar no disque-me-disque. Não encontrei nenhuma máquina no trecho. Portanto, fica aqui o nosso convite ao general Jorge Frache, que nos acompanhe fazendo uma vistoria na BR-364. Eram essas as minhas colocações. Muito obrigado, senhor presidente.